Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Graças a Deus, irmãos. Amém? Ele fala para se sentir em casa, ele me conhece. Talvez demore 15 minutos, talvez uma hora e meia. Deus sabe, né? Mas é muito bom estar com vocês. E o que ele falou assim, se sinta em casa, nem que ele falasse, eu já me sinto em casa, né? Sabe, aqui é minha família. E eu fico feliz de estar aqui nesse tempo com vocês. Eu estava falando para o Cleverson que já aconteceu tantas coisas aqui, né, irmão? De sexta para cá. Eu falei, misericórdia da minha vida, Deus, né? Mas hoje de manhã eu falei assim na igreja, eu falei assim, olha, em 2 Samuel 5, no último versículo do capítulo 5, ele, Davi entende, diz assim a palavra, entendeu Davi que Deus o havia constituído rei por amor ao seu povo. Então o que acontece aqui, queridos, não são pessoas, é Deus fazendo por amor a um povo. Um povo que está dilatado, um povo que está disponível para que ele faça, sabe, porque Deus, ele quer fazer. Deus, ele tem muito para dar, sabe, ele é infinito. E o que ele quer, irmãos, é que todo homem se salve e venha um pleno conhecimento da verdade. E ele nos usa para isso. Ele usa a igreja dele em Apucarana para isso. Então, na hora do louvor aqui, eu estava, sabe, sendo cheio do que está acontecendo aqui. Sabe, irmãos, tem algo acontecendo no espiritual. E Deus, ele quer algo a mais. Não é por acaso que você está aqui. Irmãos, essa cidade, ela fica no nível mais alto. É interessante esse princípio, pastores. É interessante porque as cidades mais fortificadas na história bíblica é as que ficavam no alto. Sabe, as cidades de estratégia. E é interessante você ver que Satanás, ele sabe do princípio. Que hoje, nas cordilheiras do Himalaia, é onde existe uma resistência muito grande do Evangelho. Porque Satanás colocou o trono dele lá. Porque quem domina o alto, domina as planícies. Você pega o Rio de Janeiro, São Paulo, as favelas. Aonde elas ficam? Geralmente é nos morros e no alto. Então, o que está por trás deles é o que faz isso. E a igreja precisa hoje assumir o seu papel nos altos. A igreja está sentada no alto, acima de poderes e principados. A igreja, ela está acima das trevas e ela está com o Senhor. E as trevas estão debaixo dos pés dela. Amém? Então, eu sei que Deus tem muito para fazer. E eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Para a gente dar início, pelo menos por aqui. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Porque, irmãos, quando se falamos de ministério profético, um referencial nas Escrituras é o profeta Elias, amém? E um profeta que fez a parte dele no seu tempo, de maneira que a unção que estava sobre ele, o Antigo Testamento, ele encerra com Malaquias, no capítulo 4, os últimos dois versículos, diz assim, que no último dia, nos últimos dias, levantarei o profeta Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, antes que eu fira a terra com maldição. Isso quer dizer que a maldição de uma terra está ligada ao relacionamento familiar. E isso, de uma forma profética, aconteceu em partes do tempo de João Batista, que essa unção estava sobre ele. Mas quando lemos Apocalipse, capítulo 11, sabemos que novamente vai vir essa unção no final dos tempos, que vai trazer e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o profeta Elias, ele é um referencial do ministério profético nas Escrituras. E eu queria compartilhar esse texto com você, que está em 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segub, seu último, pôs as suas portas. conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Senhor, é a tua palavra que está sendo solta nesse lugar. Assim como o Senhor tem falado, Senhor, continue falando. Senhor, nos desperta, Senhor, para esse tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, manifestar aqui, Senhor, o teu reino, cada vez mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos toda ação contrária à tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos agora, Senhor, que o teu Santo Espírito continue tendo liberdade. E estamos com o coração dilatados para receber com mansidão a tua palavra. Leva cativa as nossas mentes ao Senhorio de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Irmãos, vocês tiveram hoje de manhã um banquete com o pastor Clévis. Gosto muito de pregar domingo de manhã. A gente está com a cabeça mais leve, assim, a gente está sem muitas coisas da cabeça. E de manhã flui tremendamente a palavra do Senhor. Mas ontem à noite vocês tiveram aqui o Rodrigo Leite. E o Rodrigo, ele é um avivalista, né, Clévis? Ele gosta do avivamento, escreve sobre avivamento, vive um avivamento. E Deus tem levado ele na Europa para cumprir o ministério no qual o Senhor confiou a ele. Mas eu não entendo tanto que nem o Rodrigo de avivamento. Mas uma coisa eu entendo, que todas as vezes que teve um avivamento, que despertou o profético na igreja, ele foi primeiramente o que aconteceu foi uma reforma. Não há avivamento se não houver reforma. E a reforma, ela está alinhada com a palavra de Deus. O que Deus diz na sua palavra. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e agora faz o que Ele quer fazer, respaldado e baseado, fundamentado na palavra dEle. E aqui, houve uma situação na época dos reis. E diz que houve uma profecia. Fica com o seu dedinho aí, ó, em 1 Reis 16. Vamos lá para Josué 6. Josué 6, 26, diz assim. Eu vou abrir como diz o Elinho. Não precisa abrir não, eu vou abrir e vou ler para você. Você acredita que eu estou falando, né? Então diz assim, ó. Josué 6, 26. Naquele tempo, Josué os esconjurou dizendo, maldito diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Esse cidadão aqui, ele desafiou a palavra de um profeta de Deus. Ele não se importou, talvez porque o tempo se passou. A Bíblia diz que o tempo do juízo duraram mais de 400 anos. Então já se passou muitos séculos aqui, desde quando Josué havia lançado uma palavra contra Jericó. Mas Riel, não sei se ele não se atentou, achou que não ia ter mais nada com isso. Mas aí diz o versículo que nós lemos, em seus dias Riel, betelita, edificou a Jericó, morrendo o seu primogênito. Ele fundou a cidade. E morrendo o caçula, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Irmãos, já ouvimos falar muito do profeta Elias, porque o versículo seguinte começa dizendo sobre esse profeta que Deus levantou nesse tempo. Diz assim, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que que Elias se levantou nesse momento no qual Riel edifica Jericó? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Talvez, assim, estamos aqui buscando ao Senhor, talvez, sabe, tem tido conversões em massa no nosso território nacional. Mas parece que as coisas, às vezes, sabe, dificultam um pouco. Eu lembro um pouco do ano passado, conversando com o Clévis aqui certo dia, ele falou assim, Rony, como é que vai ficar essas eleições depois das eleições? Se acontecer tal coisa, está acontecendo tal coisa. Lembra, Cléber? Sabe, irmãos, um pouco antes do governo anterior, a igreja começou a orar. Porque começou a crescer muito as trevas. E nós estamos percebendo que em um mês de governo dessa nova gestão, já começou de novo. E a igreja, ela precisa, sabe, de algum, sabe, aperto para poder despertar. Esse tempo que Elias viveu era um tempo de apostasia. O rei que estava governando Israel era Acabe, se casou com a filha do rei de Tiro e Sidom, no qual Jezabel era sacerdotisa dos Sidônios, adoradora de Baal, e começou a trazer idolatria, começou a trazer imoralidade para a nação de Israel. E de repente acontece algo profético, acontece algo que Elias estava escondido, mas quando ele vê que Riel, que significa Deus vive, edificou Jericó, e o que Josué, séculos antes, havia profetizado, se cumpriu, no tempo em que Deus estava morto, Elias diz: assim diz o Senhor, cuja presença eu estou, vive o Senhor. Ele usa o nome de Riel: o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. Conforme diz o filme, né? Deus não está morto, irmãos. Elias começa a entender que a palavra de Deus se cumpre. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus, porque quando nós a conhecemos e nós vemos alguns acontecimentos, nós estamos tendo a certeza de que Deus está cumprindo aquilo que Ele falou que ia cumprir. E Elias, ele desperta agora, fala: Deus está vivo! Com tanta idolatria, com tanta situação, Deus vive, glória a Deus! E ele chega com ousadia, e ele profetiza o que Deuteronômio 28 diz, a partir do verso 14: e há de ser que, se vocês voltarem a outros deuses, o céu será de bronze, o chão será de ferro, e vou trazer pó e terra como chuva sobre vocês. Então Elias estava respaldado pela palavra de Deus: ó, não vai chover, porque vocês estão fazendo contrário ao que Deus mandou fazer, não vai chover. Então Elias, ele entendia a palavra, ele sabia que ele estava vivendo um momento profético, e ele sabia que era ter o respaldo de Deus, porque a palavra de Deus estava se cumprindo nos seus dias. Irmãos, é tempo de Deus levantar profetas. Deus está levantando profetas, irmãos. Quando se falamos em dom de profecia, 1 Coríntios 14 diz: todos vós podeis profetizar. Todos. Isso está falando de um dom. Dom do Espírito Santo de profecia. Mas quando se fala do ministério profético, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que o Senhor que levanta apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele que desceu, subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Há uma diferença entre o ministério profético e o dom de profecia. Porque o ministério profético, ele vem para trazer uma direção para a igreja. É por aqui, é por ali. É assim que funciona. Porém, irmãos, às vezes o profeta, às vezes ele não quer ser profeta. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você pega um profeta como Isaías, que era da nobreza, e Deus falou assim: você vai andar com a bunda de fora 3 anos. Pega lá o capítulo 20 de Isaías. Há quase 3.000 anos atrás, você vai andar com as nádegas para fora, para mostrar a vergonha desse povo. Parece que é irracional, concorda? É uma coisa irracional, irmãos. Até nos dias de hoje. Você vai andar com a bunda de fora para mostrar a vergonha desse povo. 3 anos Isaías andou com a bunda de fora, irmãos. Literalmente. Aí você pega Ezequiel. Ezequiel, você é profeta, né? Olha, faz comida com fezes de homem, para mostrar para esse povo o que eles vão comer no cativeiro. Senhor, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Desde pequeno, cumpro um voto diante do Senhor. Nem carne de porco eu como. Olha, vou substituir a fezes humana por fezes de boi. Mas você vai comer merda, você vai. É racional isso, irmãos? Não é racional. Eu conheço pastores que, quando se fala de profecia, quando se fala de ministério profético, libertação, guerra espiritual, ele fala, sai de mim, não quero confusão. Mas é assim, irmãos, que Deus levanta. Sabe, irmãos, Deus quer levantar profetas aqui. Sabe qual que é a diferença, irmãos? O Clérigo sabe um pouco da minha história. No Natal, agora em dezembro, eu com a minha esposa, em Sorriso, Mato Grosso, na casa da minha cunhada, passando o final do ano, no dia 26 de dezembro, viemos embora para Maringá, deixei meu sogro em Cuiabá, quando chegamos em, antes de chegar em Campo Grande, fundiu o motor da minha caminhonete por superaquecimento. E aí, começa a falar com Deus, né, onde está o problema, onde não está. O que aconteceu, irmãos, foi o seguinte, eu estava na frente da casa da minha cunhada, olhando a rua, meia-noite mais ou menos, sem sono, e estava ali à frente da rua, olhando ali uns quero-quero, eu não sabia que essas árvores eram noturnas. Quero-quero, eles comem à noite, cara, impressionante. E eles estavam lá assim, um pasto comendo lá, tal, beliscando algumas coisas. E passou um demônio assim na rua. E começou a olhar para mim. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Eu não tenho visão aberta, o Clévis me conhece, não é constante isso. Mas às vezes acontece, com todos nós. Como o Senhor diz que os seus velhos sonharão, né, eu estou nessa fase, eu sonho bastante. Né? E olhei aquele bicho, ele parecia uma... Eu esqueci o nome daquilo lá agora. Gárgula, é isso? Gárgula, né? Que tem na Catedral de Notre Dame, que pelo menos tinha antes de pegar fogo, né? Aqueles bichos que ficam assim. Parece um quadrúpede, parece cachorro. E ele era bem escuro, e ele estava andando sobre as duas pernas, e meio curvo assim, começou a olhar para mim e passou. Eu falei, Senhor, mas... E aí? É para fazer alguma coisa ou não? E a gente não fica quieto, né, irmãos? Eu falei, alguma coisa tem? Eu falei, o que é isso aí? Ele falou assim, aquela maçonaria que tem ali é que trouxe esse guardião para a cidade. Ele é o guardião da cidade. Quando eu fui em Sorriso a primeira vez, no ano 2003, tinha um outdoor enorme, estava escrito assim, esta cidade pertence a Jeová Shammah, o Deus presente. E aquilo me alegrou muito em 2003. E agora, muitas igrejas, irmãos, ricas, igrejas fortes, porém, eu comecei a analisar o que eu conheço, pelo menos, não ia querer entrar em guerra, e ia falar, isso aí não existe, como sempre escuto de alguns pastores. E eu cheguei, fui com a minha esposa e a minha cunhada, depois de alguns dias, numa feira na cidade, comer um pastel, um lanche lá, e na volta nós passamos em frente à maçonaria e eu parei a caminhonete na frente, falei, vamos orar? E juntamos ali em intercessão e começamos a mandar fogo nesse demônio. Senhor, queima, expulsa esse valente daqui, seja destronado esse demônio. E começamos a orar. Depois que eu lembrei, falei até para o Clévis, que eu fui lembrar disso. Veja bem, você tem uma fazenda que seu pai deixou para você, amém? E aí, você tem tecnologia, você tem armamento, aí entra um movimento do MST e fala, nós vamos invadir. E você está lá, é teu aquilo lá. E se você tem tecnologia para expulsar eles dali, você vai deixar eles lá? Irmãos, o reino de Deus não precisa se expandir. O reino de Deus já está entre vós. Nós temos que expulsar o inimigo. Quando Deus fala que ia dar uma terra para esse povo entrou, teve que expulsar gigantes. Ele teve que expulsar os inimigos dessa terra. Então, o que o Senhor quer de mim e de você, que quando acontece uma situação de um confronto, é que nós exerçamos o que somos nele. Ele nos deu autoridade para meter fogo no capeta. E nós temos que mandar embora, não pode reinar Satanás nessa cidade. Apucarana é do Senhor Jesus. Manda fogo nele. Porém, sabe o que Deus falou para mim? Você não vai ver profeta andando de caminhonete. Você não vai ver profeta colocando roupa nova, comendo rodízio e churrascaria. Você vai ver profeta colocando o que tinha no corpo, pele de algum animal, sem dinheiro no bolso. Porque hoje nós estamos muito modernos, irmãos. E num confronto, Deus te deu autoridade, amém? Todos têm autoridade, mas não quer dizer que você não vai levar um tapinha do leão que você está enfrentando. Ele te dá autoridade, ele te dá poder para conquistar. Ele diz, Deuteronômio, como pôde, ó Israel, que um de vós perseguisse a 1.000 e dois a 10.000? Olha que multiplicação louca. E hoje nós temos essa autoridade, irmãos, de expulsar o inimigo. Da onde? Do território que é nosso, por direito. Jesus despojou principados e potestades e os humilhou. E ele diz que agora, assim como o Pai me enviou, envio vocês. Vós outros agora vão fazer o que eu fazia. Então, irmãos, nós não podemos ficar no mesmo lugar onde as trevas habitam e ficar normal. Alguma coisa tem que mudar. Quando a luz chega, alguma coisa tem que acontecer. Elias entendeu isso e, baseado na própria palavra, ele falou assim: não vai chover. Muita idolatria, o povo pisou na bola. Não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Só vai chover quando eu falar de novo. Irmãos, se levantar os profetas. Precisa se levantar os profetas. Ah, mas quer dizer então que eu vou ter retaliação? Isso não é retaliação, irmãos. Isso faz parte da batalha. Isso faz parte. Só que você tem a autoridade do mundo espiritual de pedir para Deus restituir. Não é verdade? Gastei 50 mil, irmãos, nessa caminhonete. Coincidência ou não, meu maior cliente lá de Umuarama falou que não ia comprar só depois de abril, esperar ver como é que vai ficar a economia do país, um projeto de crescimento e expansão aqui em Londrina, compraram um terreno do lado do Mufato, estão fazendo um CD de 10 mil metros, para fazer algumas lojas, inclusive uma Arapongas, Cambé, Ibiporã, Londrina, mais uma, e outra de expansão em Cascavel. Ele falou, paramos, vamos ter que aguardar agora. E eu cheguei nele, irmãos, falei assim, cara, quem chega primeiro toma água limpa. As indústrias estão tendo muito produto e alguns clientes não estão deixando de entrar na tua loja porque falta talvez um atrativo. Vamos lá para a indústria, vamos, a hora de comprar. Sério mesmo? Falei, sério, você não está comprando nada, cara. Irmãos, eles foram comigo lá essa semana. Exatamente. O pedido que ele me deu, até estou passando essa noite para a fábrica, dá 1 milhão, dá 50 mil de comissão que eu gastei na caminhonete. Amém?
Amém.
Aleluia? Irmãos, fiquei preocupado? Não, irmãos. Não fiquei. Não estou. Porque eu sei quem é o nosso Deus, irmãos. Quem é Deus? Ele está vivo, Deus não está morto. E quando nós temos essa certeza, irmãos, nada, nada pode nos deter. Nada pode nos deter. Certa vez, eu sempre gosto de falar isso, o Cleves já ouviu umas 20 vezes. Mas certa vez, T.L. Osborne foi um evangelista, fazia muitas cruzadas, e ele e a sua esposa foram para a Índia, para uma obra missionária na Índia. E nessa obra missionária na Índia, eles começaram a evangelizar e ficaram 10 anos na Índia, trabalhando ali com evangelismo, conseguiram uma igreja com 30 membros, num período de 10 anos. E certa vez ele estava próximo ao rio Ganges, no final da tarde, se acumula muitas pessoas para adorarem o sol e o próprio rio. E são milhares de pessoas ali, se acumulam ali. E ele começou a evangelizar um grupo de pessoas na Índia. Aí veio os islâmicos e começou a provocá-lo. Falou assim, ó, realmente Jesus foi um profeta, mas só que o profeta de Alá é Maomé. E a palavra de Alá é o Alcorão. E começou uma discussão, ele falou, foi se afastando, ele, a esposa, deixou os islâmicos com aquelas pessoas. Ele falou assim, eu estou pregando mais um Deus para eles, de milhares e milhares que eles já têm, porque vaca é Deus, rato é Deus, macaco é Deus, tudo aqui é Deus para eles. Eu só estou pregando mais um Deus para eles. E aquilo começou a pesar nele, entristeceu o seu coração, e ele, a esposa dele foi para os Estados Unidos, e ele falou assim, olha, volta lá para a igreja, fala que nós vamos embora, não renova os nossos vistos, fala que eu estou arrumando aqui as coisas para voltar para os Estados Unidos, eu não quero mais ficar aqui. E a esposa foi, e ele ficou só em casa. E naquela semana veio um evangelista de fora, e ali montou um palco, e começou a atrair muitas pessoas, fez lá uma publicidade, atraiu muita gente, e ali ele foi assistir aquele evangelista, e aquele evangelista começou a desafiar as pessoas, e tinha um grupo ali de budista, tinha um grupo de islâmico, né, e a maioria tudo hinduísta, e ele começa, o evangelista fala assim, olha, o Deus que eu prego está vivo, Buda morreu, o túmulo dele está aqui em Varanasi. Maomé morreu, o túmulo dele está em Meca. Ganges morreu. Está vivo? Não, morreu, né? A filha dele está viva. É da Donep, a filha dele. Você sabe o que aconteceu? O evangelista falou assim, ó, o meu Jesus, o meu Senhor, está aqui. Ele morreu e ressuscitou, está aqui. E eu quero que venha à frente todos os enfermos. Todos que têm problema, venha à frente. Apareceu centenas de pessoas, irmãos. Porque lá tem muito disso, aleijados, defeituosos, cegos, de vários tipos vieram à frente. E ele começou a desafiar, manda Buda curar eles, manda Maomé curar eles, manda o Ganges curar eles. E ele falou, para vocês saberem que o meu Deus está vivo, Senhor Jesus, cura eles, em teu nome, passa curando. Todos foram curados. Teliósbio falou assim, tem alguma coisa errada. Eu estou vivendo um outro evangelho. Isso é evangelho. E foi para casa e indignado, ele, sabe, aquilo começou a remoer dentro dele como setas na cabeça dele. E ele diz que não conseguiu dormir direito, mas quando foi amanhecer o dia, ele tinha cochilado, quando ele abre o olho, amanhecendo o dia, Jesus estava no quarto dele. E ele estava na cama e Jesus apareceu no quarto, ele se prostrou, saiu da cama e começou a chorar, olhava para os pés de Jesus e chorava. E chorava, e chorava, e chorava, e olhava para os pés de Jesus, via as marcas do pé de Jesus, chorava. Ele não conseguia olhar para o rosto de Jesus. E ficou ali uma hora e meia chorando, olhando para os pés de Jesus e chorando. Jesus foi embora. E você sabe o que veio nele? Eu pregava um Jesus da história, que morreu, mas não ressuscitou, porque Jesus para mim estava morto, e Jesus me mostrou que Ele está vivo. Vivo está o Senhor, irmãos. Isso provocou um avivamento nessa época de idolatria, irmãos, que ele chega no capítulo seguinte, né, no capítulo 18, você vai ver que ele chega, ele confronta os profetas de Baal, e no versículo 37, 18 diz assim, responde-me, Senhor, responde, para que esse povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus está vivo, irmãos. E é isso que nós temos que andar, é nessa fé. Sabe, irmãos, Deus faz coisas tremendas. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo. E Ele quer fazer, sabe, irmãos, muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que em nós opera. Há um poder sobre a sua vida, há um poder sobre você. Nosso maior problema é não saber quem somos e não exercer o que de fato somos. Nós presenciamos alguns milagres nas nossas viagens, né, Cléber? Elinho, né, Elinho? Marcelo. Ei, Marcelo. Deus é bom, irmãos. E Ele está vivo. E Ele quer fazer coisas aqui. Ele quer fazer coisas na sua vida. Ele quer, sabe, trazer um avivamento, não só na igreja, mas nessa cidade. Irmãos, esta igreja hoje é alvo de satanismo, baixo espiritismo, porque alguma coisa está acontecendo nessa cidade. Alguma coisa tem acontecido nesse lugar. Você acha que vocês não são alvo? É tolice acreditar que não seja. Mas, irmãos, nós temos autoridade. Talvez não queremos, recuamos, porque às vezes, para você entrar numa batalha, irmãos, você tem que estar apropriadamente vestido. Você tem que fechar as brechas para entrar numa guerra. Mas, irmãos, o Senhor quer fazer algo. Ele quer fazer algo. Conforme eu estava falando dos profetas, é fácil nós chegarmos, vale de ossos secos, levanta. Levanta a vale de ossos secos. Mas quando Deus falou para ele, ó, você vai dormir tantos dias pela maldade de Judá, de um lado, e você vai dormir tantos meses para a maldade de Israel, do outro lado, e eu vou amarrar você, Ezequiel, para você dormir só de um lado. Quando Deus fala com ele pela manhã, e ele, o Senhor fala para ele assim, olha, você não vai ficar de luto pelos defuntos, você não vai colocar pano de saco por causa dos mortos, chega diante dos meus anciões e fala isso, que eles não vão ter nem tempo de chorar os seus mortos, para onde eles vão? Sabe o que aconteceu? Ele diz assim, profetizei pela manhã, e à tarde a minha esposa morreu. E o Senhor disse para ele, tirarei diante de ti, num golpe, diante de ti, o desejo dos teus olhos, vou tirar num golpe. Ele não entendeu, profetizou de manhã, à tarde a esposa dele morreu. Quer ser profeta, irmãos? Quer ser profeta, irmãos? Quer ser profeta? Diminui um pouco, né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, irmãos. Tem alguma mulher grávida aqui? Tem alguma mulher grávida? Tem? Alguma? Ah lá, glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Você tem certeza que você está grávida? Tem? Tem certeza. Tem alguma mulher aqui meio grávida? Meio? Não tem. Porque não existe. Ou você está grávida ou você não está. Ou você encara o que você é em Deus ou você não encara. Deus tem coisa para você, irmãos. Irmãos, Jesus incendiou o mundo com 12. Quanto nós estamos aqui? O mundo foi incendiado com 12. E eles não temiam, irmãos, eles não temiam nem o que iam falar. Porque o Senhor disse para ele, Senhor, não se preocupe que eu vou estar com você. Quando você precisar falar alguma coisa, eu vou falar através de você. A única coisa que nós precisamos é eis-me aqui. Para que quando você verdadeiramente cumprir a vontade dele, os ossos começam a fazer um reboliço. Os nervos começam a juntar nos tendões e começa a sacudir aqueles ossos. E começa a se levantar um grande exército. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Irmãos, Deus tem coisas grandes. Eu tenho falado com o Clérfio de algo grande que Deus tem colocado no meu coração com relação à África. Sabe, Deus tem coisas grandes, irmãos, para nós. E eu cheguei para um pastor que foi meu pastor em Cuiabá. Eu falei, pastor Giovanni, Deus está colocando um fogo dentro de mim sobre África, assim, assado. Mas eu acho que é muito grande. É um projeto que é uma dimensão grande. Sabe o que ele disse para mim? Rony, mostra para mim qual obra de Deus é pequena. Deus tem coisas grandes a nosso respeito, irmãos. Deus tem coisas grandes a nosso respeito. Estávamos num congresso profético em São José do Rio Preto, o ano passado. Comecei a orar, umas moças, assim, duas moças chegou assim: "Você ora por nós?" Eu e minha esposa lá, falei: "Vamos orar." E aí comecei a orar. E eu vi, orando por elas, como se fosse flechas sendo lançado no mapa mundi, assim, elas estavam saindo do Brasil em direção à África e a outra sentido Mongólia, bem extremo da Ásia. Eu falei assim: "Olha, eu estou vendo a vocês duas sendo lançada para as nações, porém não é Havaí, não. Vai pensando que é Havaí, não. Orlando, Disneylândia, não. Você está indo para a África, você está indo para o Oriente." Elas começaram a chorar e ficaram assim atônitas, porque elas já estavam praticamente acertado de ir para o Havaí. Porque a avó de uma delas estava morando no Havaí. E eu não sei por que eu falei: "Não é Havaí, não, minha esposa está aqui como testemunha." Elas ficaram assim: "O quê?" Talvez, irmãos, nós não queremos, sabe, ouvir o que Deus tem a nosso respeito. Nós queremos atrair Deus para a nossa vontade. Isso sim, nós fazemos o que queremos. Sabe, nós casamos errado, depois quer que Deus abençoe. Temos relacionamentos errados e pede para Deus abençoar. Pedimos a conta no serviço, aí vamos para outro, pede para Deus abençoar e a coisa começa a dar tudo errado. Mas não temos paciência de esperar em Deus, irmãos. Como que a ansiedade está tomando conta das nossas vidas hoje? Como que está acelerado as coisas? Como que as pessoas estão tendo problemas seríssimos no seu emocional? Porque nós somos uma geração fast food. Somos uma geração micro-ondas. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser com pressa, tudo tem que ser para ontem. Sabe, irmãos? Quando houve um avivamento e um arrependimento aqui do povo, dizendo que só o Senhor é Deus, sabe o que Elias falou? Vai lá e diz para Acabe que vai chover. Porque o povo se arrependeu. E há de ser que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, virei até eles e sararei a sua terra. Elias conhecia, irmãos, as profecias do próprio Deuteronômio 28 também. Há de ser que se vocês ouvirdes atentamente a voz do Senhor, seu Deus, bendito sereis da sua entrada, da sua saída, na cidade, no campo, vai vir chuva serôdia sobre vocês, sabe, o seu lagar vai abundar de vinha, sua era de trigo. Ele sabia as promessas de Deus, ele falou assim: "Ó, vai lá", falou para o moço dele, "vai lá, fala para Acabe que vai chover, porque houve arrependimento, reconheceram que Deus está vivo." Irmãos, é isso que Deus tem para mim e para você. Existem algumas profecias que ainda não foram totalmente, de alguma forma, cumpridas. Você vai ver, essa profecia de Malaquias, em parte, ela se cumpriu em João Batista, mas em parte ela se cumpre em Apocalipse 11. Há um hiato profético sobre as duas, conforme diz o profeta Joel, que há de ser que no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos sonharão e terão visões e profetizarão, vossos servos, vossos velhos sonharão. Isso aconteceu em parte em Pentecoste, porque ele diz assim: até que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Elinho falando aqui sobre o poder de Deus sendo liberado, achei que na dele, dentro, numa atmosfera. O Senhor Jesus disse assim: "E há de ser que eu derramarei do meu Espírito sobre vocês, para que vocês fiquem felizes e satisfeitos. E há de ser que derramarei do meu Espírito", ficar em Jerusalém até a promessa em Pentecostes, para que vocês fiquem contentes, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Você recebe o poder para algo, irmãos. A palavra testemunha no grego é mártire. Você é um mártire. Você tem que estar preparado para morrer por ele hoje. Porque todos nós queremos viver para ele. Mas quantos de nós quer morrer para ele? Morrer por ele. Ontem, um gerente me ligou, amigo meu. Falou: cara, está sabendo? Meu sogro morreu. E eu estou aqui apavorado porque, cara, é muito estranho você ver um defunto. Tiraram todo o sangue dele, eu tive que presenciar tudo, acompanhar tudo aquilo ali. Ele falou assim: a semana passada ele estava em casa, feliz, comendo, bebendo conosco. 65 anos. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você vai morrer. Você sabia disso? Eu vou morrer. É tão real, irmãos. É a coisa mais certa que nós aprendemos quando nascemos. E já existem células morrendo numa criança, num bebê recém-nascido. O que nós estamos construindo lá em cima vai fazer a diferença na nossa eternidade. Eu queria fazer um desafio para você. Se você está entendendo esse tempo profético que está acontecendo na CCA, se você está realmente entendendo, Deus, ele quer levantar profetas aqui. Amém? Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Eu tenho uma coisa com caminhonetes. Quando eu me converti no ano 2000, em 2001 nós mudamos para Cuiabá, tive uma proposta de trabalho e não aconteceu como era. Era para ganhar 7 mil, o cara me pagava 700. E as coisas começaram a dar errado, porque eu precisava aprender algumas coisas. Sempre fui mentiroso, somebody love. Sempre tive bons empregos porque mentia muito. E Deus começou a me espremer. E nesse período, meu patrão era conhecido, era até amigo, e me convidou para ir para lá trabalhar. Ele tinha uma caminhonete que ele tinha herdado do seu pai, uma F1000, ele turbinou ela, ele fez a coisa mais linda. Uma caminhonete F1000 prata, e ele era o xodó dele, aquela caminhonete. Ele tinha uma moto de fazer trilha, uma DR Suzuki 400. E só tinha duas motos daquela em Cuiabá. E ele ia viajar e ia deixar a caminhonete comigo, porque eu ia levar ele no aeroporto. E nós fomos atrás de uma peça da moto, que era um estator, fazia parte ali da ignição da moto. Mas era uma peça que custava, na época, era uma peça de $850, essa peça. E nós fomos na Suzuki e começamos a olhar, e estava com a caminhonete. E aí, essa peça ficou dentro da caminhonete e uma planilha de navegação que ele usava. E aí eu deixei ele no aeroporto e fui para casa, porque eu tinha uma vigília. Irmãos, eu achava que eu ia avivar a Igreja Batista Memorial do bairro Alvorada de Cuiabá, uma igreja tradicional. A minha esposa pertenceu a essa igreja. Aí eu falei: amor, nós vamos fazer esse povo orar em línguas. E quando nós começamos a fazer algumas vigílias, alguns irmãos começaram a orar em línguas, ser batizados com o Espírito Santo. A esposa do pastor falou assim: isso aí é demônio, porque o meu marido tem dom de línguas, porque ele dá aula no Wizard. Ele tem dom de língua, mas isso aí não é de Deus, sabe, uma opressão. E deixei a caminhonete em frente da casa do meu sogro, onde nós morávamos, e fui tomar um banho rápido para poder pegar a Bíblia e ir para a vigília. Quando eu peguei 15 minutos, irmãos, foi muito rápido, peguei a Bíblia, tomei banho rapidão, peguei a Bíblia e saí, roubaram a caminhonete. Irmãos, a cabeça foi a mil. Foi a mil, a mil. Havia umas profetadas em Maringá de revelamentos, e que falava que se eu voltasse para Cuiabá, ele ia ser o inferno, eu ia voltar e descer o abismo. E aquilo me deixou incomodado, e eu comecei, Deus, isso não é justo, Deus, não pode acontecer isso. E um desespero, não dormi aquela noite, falei com meu cunhado, você conhece alguns caras aí do crime aí, vê onde está essa caminhonete, pelo amor de Deus, esse cara vai ficar, meu Deus, eu nem sei o que vai virar desse cara, que era, o pai dele morreu e essa caminhonete foi a herança dele, e começamos a procurar essa caminhonete semana toda, e tive que falar para ele no dia seguinte, falou, aconteceu o seguinte, aconteceu isso, roubaram. Nossa, esse cara ficou desconcertado, já queria vir embora, estava em São Paulo, e ele ligou para uma delegada e falou assim, vai em tal delegacia, porque lá tinha várias delegacias, essa era de narcotráfico, vai lá, pega dois investigadores que eles vão ajudar você. De repente eu fui nas oficinas de moto, fui na Suzuki, e a Suzuki me liga, falou, um pessoal, pela ironia do destino, num tal de Paraná Motos, eu era do Paraná e estava lá, tem um tal de magrão lá que ele está com essa peça, uma peça que ele queria saber o preço dela, que ele pagou R$30 nessa peça. Falei, achei a peça, achei quem roubou a caminhonete. E fui com esses dois investigadores, cheguei lá, esse tal de magrão falou assim, olha, essa aqui é a peça tal. Realmente essa peça estava dentro da caminhonete, foi furtada. Aonde você conseguiu? Ah, um cara deixou aí como? É, você é muito folgado. E começou a me intimar, e os caras da polícia, calma, você está nervoso. Eu não sou nervoso, irmão. Eu não sou nervoso, ansioso, sou o senhor. E aí, o cara tirou eu da jogada, falou assim, não, o cara vai vir aqui para receber o dinheiro de R$30, e aí nós vamos conversar com o cara, tal, fica tranquilo que vai dar certo. E ele falou, mas só que você não vem não, porque você está nervoso, você já queria pegar no pescoço do cara ali e não funciona. Falei, cara, mas ele é receptador de algo que foi furtado, ele também está dentro de um crime. Não pode ficar assim, não, fica tranquilo que nós vamos resolver. Depois eu te falo que 11h30 da manhã o cara vai lá, nós vamos lá, e depois do almoço eu te falo. Irmãos, o cara me ligou da civil, quer dizer, eu liguei para eles, era 1h30 da tarde, que eles não ligavam. Falei assim, ó, voltou a estaca zero, não tinha nada a ver. Como não tinha nada a ver? Vocês acharam uma peça que estava dentro da caminhonete que foi furtada, e como não tem nada a ver? Aí falei com o meu patrão, ele veio de São Paulo, e começou aquela questão de procura, e eles pegaram essa peça e liga a delegada de furtos, ligou para nós, e era uma outra delegacia, falou, encontramos uma peça da moto. Falei, opa, encontraram talvez a planilha de navegação, isso foi numa sexta-feira, vem aqui amanhã cedo, no sábado, e aí meu patrão já tinha chegado, nós fomos lá no sábado. Sabe o que aconteceu? Chegamos lá, era a mesma peça. Falei, ué, tem alguma brincadeira aqui? Essa peça aí já tinha encontrado quarta-feira, o que está acontecendo? E ela começou a gaguejar. Final da história, irmãos, ela falou assim, você é novo, você tem condições de trabalhar e comprar outra caminhonete, acerta com o teu patrão aí, você é um menino bom, e o meu patrão do lado, porque senão, eles vão matar você. Eu falei, meu Deus, agora estou sendo ameaçado de morte, porque eu estou atrás de algo que foi furtado. E aí, fiquei triste, irmãos. Meu patrão entendeu, falou, Rony, vamos embora. Aí me para o investigador, assim, bem na porta da delegacia, falou assim, filho, você é um menino bom. Os bandidos pagam por toda a caminhonete furtada para nós. Então, não adianta você querer fazer o que você quiser, porque você pode dar um pouco agora, eles dão direto, é um acordo. Aqui funciona assim. Irmãos, eu fui para casa, e meu sogro tem uma casa perto da rodoviária, sentido da Chapada dos Guimarães, e eu fiquei sem apetite, já era no horário do almoço, família foi comer, e eu fiquei numa rede assim na área, fiquei deitado numa rede. E eu falei, Senhor, aquela profeta lá de Maringá falou que eu ia para o inferno, e aqui está virando o inferno mesmo. O Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. Irmãos, eu não sei como, talvez você que já teve uma experiência espiritual vai saber, a distância era tão baixo assim, aquele pé direito, e eu estava na rede, uma mão gigantesca, irmãos, apareceu. Quando eu disse, o Senhor me abandonou, essa mão falou assim, pode uma mãe, porventura, não se compadecer do filho que ainda mama? Ele citou a palavra de Isaías. Eu falei, é o Senhor. Levantei a mão, é o Senhor. Ele me pegou pelas mãos, eu fiquei na concha das mãos dele. Ele começou a me levar, irmãos, no Salmo 23. Ele começou a me levar na Chapada. Eu lembro ali sobre o Rio Manso, Córrego do Ouro. Ele começou a me levar, eu vi os cardumes de peixe, a água cristalina, no Rio Paciência. Subiu a Chapada, me levou em pastos verdejantes. Sabe, irmãos, eu me senti tão consolado, que poderia me dar em 1.000 Hilux. 1.000 Hilux. Não pagaria a experiência que eu tive com ele. E ele me deixou na rede de novo. Eu fiquei assim sem saber o que era aquilo, porque, irmãos, era tão impactante, tão forte, tão maravilhoso, que não se compara, irmãos, com essa vida. E é isso que Deus tem para mim e para você, irmãos. Não troque o favor dessa vida. Não negocie com o rei de Sodoma, que está interessado na sua alma. Pegue o despojo, as almas ficam para mim. Não, essa alma tem dono, e ela não precisa de Hilux, ela não precisa de Ranger, ela não precisa de carro do ano, ela não precisa disso, daquilo, outro. Ela precisa do Senhor. Eu quero é o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele quer isso, meu e teu. Corações rendidos, arrependidos. Quando Ele fala através de Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está falando com a gente, irmãos. Se arrepender, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Ele está falando com a gente, irmãos. Aí eu venho, e aí eu faço coisas que seu olho não viu, coisas que seu ouvido não ouviu, coisas que seu coração não sentiu. E Ele quer fazer isso agora aqui. Ele quer trazer algo novo na sua vida. Ele quer trazer algo que marque você. Se você realmente está disposto a isso, se você está disposto, eu queria te convidar a vir à frente. Se você entende isso, se você quer o chamado do alto, se você quer estar sendo, sabe, um instrumento nas mãos dEle, para que quando, segundo a sua palavra, não vai chover, Ele quer confiar coisas na sua vida. Então eu gostaria que você ficasse de pé, e aquele que tem um desejo de receber algo de Deus aqui, você vai receber. Senhor, assim como o profeta Elias disse, responde Senhor, quem somos nós, Senhor? Mas o Senhor é tudo, ó Senhor, como o Senhor me mostrou aqui no início, Senhor, uma igreja madura, uma igreja, Senhor, que está recebendo um legado, porque o Senhor tem confiado essa obra a pessoas confiáveis, a pessoas que temem ao Senhor. Que maturidade, Senhor. Eu sou grato ao Senhor por estar aqui com eles. Eu sou grato ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai levantar aqui, Senhor, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, homens e mulheres, Senhor, que não temem nada, apenas ao Senhor. E eu te peço agora, Senhor, Noresh Shandara. Eu vejo um cosmos Eu vejo estrelas. Eu vejo planetas. Deus está confiando as estrelas a vocês. Sai para fora, vê se pode contar. Oh, aleluia! Uma igreja madura, assentada nas regiões celestes. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Senhor, os céus de Apucarana estão sendo abalados. Oh, aleluia! Aleluia! Há uma conexão, há uma ligação. Anjos sobem e descem neste lugar. Andaraba sodoro yoke, namarama sandaraba katarabalaba. Responde, Senhor. Responde, Senhor. Responde. Responde. O sacrifício está aqui, Senhor. O altar foi totalmente renovado. Desde sexta-feira, as pedras do altar estão sendo reedificadas. Oh, Senhor, está pronto, Senhor. O sacrifício está aqui, Senhor. Responde, Senhor. Responde. 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 Fogo, 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 fogo,